Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Segundo dados do CDC, Centro de Controle de Prevenções e Doenças, né, a sigla inglesa para o órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo para cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Vamos falar hoje sobre a conscientização do autismo. E para falar sobre esse tema, nós convidamos Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss de Inclusão. Wolf, seja bem-vindo ao Perspectiva.
Olá a todos, eu sou Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss, um homem branco, 1,78m, careca, uso óculos, tenho bigode, estou vestindo uma camisa branca, uma calça jeans, estou num ambiente que tem um sofá atrás de mim, ao meu lado tem meu assessor de imprensa, o Pedro, e é uma honra muito grande estar no seu programa. Seu programa, ele é muito importante para quem lida com causas e para as organizações não governamentais. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado a você pela presença e também dizendo que agradecendo você pela sua descrição, né? Coisa que eu não fiz no início, né? da apresentação deste programa, mas podemos fazer agora, né? Eu sou também um homem branco, meu cabelo é grisalho, assim como minha barba também, uso óculos, estou com uma camisa xadrez e atrás de mim tem uma estante com livros. E o nosso outro convidado é William de Jesus Silva, diretor de comunicação da Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas. O William também é diretor criativo na diretoria de comunicação do VNDI, Vidas Negras com Deficiência Importam, e é segundo tesoureiro do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo. William, seja bem-vindo ao Perspectiva.
Bom, eu gostaria de começar, né, agradecendo pelo convite, né, do pessoal do Observatório do Terceiro Setor, e já quero começar fazendo uma correção. Essa proporção que foi citada aí, ela já está desatualizada, porque Perfeito. Tem os dados do mesmo CDC, né, do Center for Disease Control and Prevention, né, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças, que mostra que em 2020, essa proporção ela oscila para uma a cada 36 crianças sendo diagnosticadas como pessoas autistas, né? Inclusive, é uma coisa que eu recomendo que a gente use o termo pessoa autista, porque a palavra pessoa com autismo, apesar de estar em uma certa consonância com o que diz a convenção, acaba desconsiderando o autismo como identidade neurodiversa, né? Falo também como um dos representantes do movimento pela neurodiversidade, então achei importante fazer essa colocação aqui.
Perfeito, ou seja, pessoa com autismo.
Pessoa autista.
Pessoa autista, ou seja, não com autismo, em primeiro, pessoa autista, perfeito.
Porque assim, apesar do termo pessoa com autismo estar um pouco em consonância com o que diz a Convenção da ONU, a forma como é falada desconsidera que o autismo também pode ser uma identidade. Porque é uma característica, é uma condição indissociável. Prefere, até também por questão de luta política.
Correto, não, está registrado e vamos usar essa terminologia, né? Pessoa autista. Acho que está muito bem explicado o porquê nós devemos utilizar pessoa autista e não como se tem usado atualmente com pessoa com autismo, né? Porque aí, claro, você falando pessoa autista, né, trabalha a questão da identidade dessas pessoas. E o Perspectiva também, né, de hoje, teremos a participação da colunista Regiane Soares. Ela é psicóloga e mãe do Gabriel, da Elis e do Mariano, que é um menino autista. Além da nossa colunista, né, nós vamos ter também a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, parceira aqui do Observatório do Terceiro Setor, né, com uma matéria exclusiva aqui para nós. E, além também da Rádio ONU, nós teremos um momento musical, né, com um trecho de uma música que vai falar sobre autismo também. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para não perder nada do que nós vamos apresentar hoje. O Instituto Olga Koss é uma instituição sem fins lucrativos, que há 16 anos é referência na inclusão de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade, para nortear a elaboração de políticas públicas e ampliar as práticas inclusivas por meio de projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisas aprovadas em lei de incentivo fiscal, para atender prioritariamente crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência. Wolf, como nasceu o projeto da Olga Koss?
Bom, a gente muda ou pela dor ou pelo amor, né? No meu caso, foi mais pela dor. Eu fiz uma cirurgia cardíaca em 2004 e aí peguei uma infecção hospitalar e fiquei um ano hospitalizado e ganhei extrema-unção umas duas vezes. E a Olga, minha esposa, não deixou eu desistir. No final, já da recuperação, nós assistimos no hospital uma novela chamada Páginas da Vida. E aí eu falei para ela, bom, saindo daqui, nós vamos montar um instituto para fazer a inclusão de pessoas com deficiência. E assim começamos em 2017, em 2007, temos 17 anos já, com duas oficinas de 9 pessoas cada um. Em princípio era com síndrome de Down e depois nós fomos ampliando as nossas oficinas. Hoje nós atendemos aproximadamente 6.500 participantes por ano aqui em São Paulo. Já começamos em Brasília com 240 participantes. Estamos começando no Rio de Janeiro já com 120 participantes. O objetivo do Instituto é fazer inclusão. E a gente aprendeu que a inclusão se faz com convívio, inserindo as pessoas na sociedade. Tanto é que o nosso programa inicial, que era só com pessoas com deficiência, hoje nós atendemos também a maior deficiência do Brasil, que é a vulnerabilidade social. E essa inclusão se faz rapidamente porque as pessoas em vulnerabilidade social também são excluídas.
Perfeito. William, e como é que se dá a atuação da ABRAÇA, que é a Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas?
Bom, antes de mais nada, é muito importante frisar que a ABRAÇA ela já tem uma trajetória expressiva dentro do segmento de pessoas com deficiência no Brasil, né, e mais especificamente no segmento de pessoas autistas. Nós vamos completar 16 anos, né, em breve, e nós fizemos e ainda fazemos, né, incidências internacionais junto à ONU e junto a outras organizações de direitos humanos na América Latina, como a RIADES, a International Disability Alliance, que é conhecida pela sigla IDA, ou AIDA, né, na hora de pronunciar. E, assim, a gente tem atuado muito pelo protagonismo das pessoas autistas. Anualmente, nós fazemos algumas campanhas de conscientização, né? Cada ano é um tema diferente. Isso desde o nosso início, né? A ABRAÇA começou dentro da Casa da Esperança, lá em Fortaleza, no Ceará. E atualmente a gente faz incidência com várias organizações de direitos humanos. A gente faz ações em parceria também com outras organizações nacionais e a gente tem uma série de valores e princípios estatutários. O primeiro deles, a ação pela inclusão e cidadania plena das pessoas autistas, seguida da desinstitucionalização e fortalecimento dos laços familiares, o respeito à diversidade humana, a gente preza também por uma atuação interseccional, levando em conta outros marcadores sociais, como raça, gênero, orientação sexual. E a gente também luta contra práticas abusivas e excludentes que afetam as pessoas autistas, além de prezar por uma gestão democrática e participativa. Eu acho que um dos nossos marcos mais recentes foi a nomeação do nosso diretor técnico, o Alexandre Mapurunga, para ser o coordenador da... diretor mesmo, né, da pasta de educação especial na perspectiva da educação inclusiva lá no Ministério da Educação. Isso foi um aceno muito importante do governo federal para com a comunidade autista. E mais do que isso, né, como eu falei, em cada ano a gente faz uma campanha diferente, né, algumas campanhas muito marcantes da Abraça, né, eu posso citar tranquilamente, né, 2017 a gente fez uma campanha com relação ao direito sobre o próprio corpo para denunciar questões pouco faladas dentro da comunidade do autismo, como, por exemplo, a situação das mulheres autistas, os casos de violência sexual, entre outros. Em 2018, a questão da vida em comunidade, né, que trata também justamente dessa questão da desinstitucionalização, né, de autistas de alto nível de suporte. E em 2019, essa é uma campanha que eu me orgulho muito de ter articulado, que tem a ver com a questão da participação política das pessoas autistas. Nós fizemos, no Dia do Orgulho Autista daquele ano, uma audiência pública histórica lá na Câmara dos Deputados, né, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né, no dia 18 de junho, uma audiência que todos os debatedores eram autistas. Tirando, é claro, os parlamentares que eram os anfitriões do evento, né, junto conosco.
Correto.
Mas a gente buscou falar de questões como a importância dos autistas participarem das instâncias de decisão, participarem também dos partidos políticos, de movimentos sociais, de outras organizações de direitos humanos, além, é claro, né, de outras questões como, por exemplo, o incentivo a essa participação. E a gente preza muito também por o que preconiza o movimento pela neurodiversidade, né, a rejeição da classificação do autismo como doença, e, lógico, o combate aos tratamentos abusivos e degradantes. O MMS, eu creio, ser o exemplo mais conhecido disso. O MMS, o que, que é? Ele é um composto, né, feito à base de dióxido de cloro, que vem sendo vendido por um grupo de charlatães no exterior como sendo a cura do autismo e até da Covid. O MMS, quando ingerido de forma pura, o que ele pode provocar? Ele pode deteriorar os tecidos intestinais e pode até levar à morte. Acho que é até um dever cívico nosso fazer esses alertas.
Correto. Nós temos muitas questões, inclusive essas, para debater durante o decorrer do nosso programa. E eu gostaria que você, William, falasse como é que as pessoas podem participar do Abraça. E eu faço essa mesma questão também para o Wolf.
No caso, da Abraça.
Da Abraça, perfeito.
Então, em primeiro lugar, nós temos um site, né, que é o abraça.net.br, né, vale frisar, Abraça sem o cedilha. Né, e assim, né, principalmente para a pessoa autista se filiar, ela deve preencher uma ficha de filiação, aguardar um contato nosso para passar pela reunião de acolhida, para ter a entrada admitida. E assim, nós temos um grupo de membros no WhatsApp e temos também um grupo mais amplo, que é o Abraça Geral, onde as pessoas que não são filiadas, mas que gostariam de colaborar, podem participar, trazer sugestões de temas, entre outras coisas.
Perfeito.
Mas eu aconselho que vocês entrem no site da Abraça para obter melhores informações. Mas por hora é isso. Para ser membro da Abraça, principalmente pessoa autista ou familiar de autista, é preencher a ficha de filiação, passar pela. Aguardar o contato para agendar reunião de acolhimento e, lógico, né, compactuar com os nossos princípios. Porque não adianta a pessoa entrar na abraça e depois começar a falar um monte de abobrinha e defender coisa que não tem nada a ver com os princípios que a abraça defende.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, Wolf, como é que as pessoas podem participar do Instituto Olga Kos?
Bom, o Instituto Olga Kos, ele atua na sociedade através de oficinas participativas de esporte. No esporte é judô, karatê, taekwondo, capoeira, basquete, futsal. Em artes, nós temos as modalidades de artes plásticas, fotografia, música, dança e teatro. Todas essas oficinas são gratuitas. Então, as pessoas que quiserem participar, elas devem entrar em contato através do e-mail contato@institutoolgakos.org.br. São oficinas gratuitas. Elas são 184 oficinas aqui em São Paulo. Elas estão localizadas em todos os bairros, principalmente nos céus. E todo mês nós estamos abrindo novas oficinas e criando oportunidades. Nós também fazemos corridas de ruas para promover o convívio público de pessoas com deficiência, pessoas não... que se dizem não ter nenhum tipo de deficiência. Né? Ontem mesmo nós fizemos uma corrida no Rio de Janeiro, foi para 11 mil pessoas, e no dia 15 passado nós fizemos aqui em São Paulo, que participaram 20 mil pessoas. Essas corridas são duas por ano, uma em homenagem à síndrome de Down e autismo, e outra é em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É interessante é que nessas corridas nós divulgamos um movimento mundial chamado Rock or Socks, em que as pessoas vão com meias trocadas para mostrar que ser diferente é ser igual, e que não existe diferença entre pessoas com deficiências e não. Estão todos convidados a participar das corridas. Essas corridas são pagas devido ao alto custo dela, mas as nossas oficinas são totalmente gratuitas.
Perfeito. Vamos agora para um breve intervalo. Você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e está ouvindo Perspectiva, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Já já voltamos com mais informações.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje estamos com Wolf Kos e William Jesus Silva, discutindo sobre a conscientização do autismo. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU confirma 758 denúncias de abuso e exploração sexual recebidas em 2023. Paula Loureiro, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
As Nações Unidas anunciaram ter recebido um total de 758 denúncias de abuso e exploração sexual em 2023. Mais da metade do número, que corresponde a todo o sistema da ONU, 384 alegações, tem a ver com situações ligadas a funcionários da organização e pessoal afiliado. Um vídeo gravado pelo secretário-geral pelo lançamento do relatório destaca que os autores desta forma de violência abusam o poder, prejudicam e traumatizam as vítimas e destroem a confiança dada à organização por comunidades servidas por ela.
It is up to all of us to eradicate sexual exploitation and abuse from our work.
António Guterres diz que cabe a todos os funcionários eliminar a exploração e o abuso sexual do local de trabalho, apoiar as vítimas e responsabilizar os autores e seus facilitadores. Para o líder das Nações Unidas, a adoção de uma abordagem de tolerância zero pelos líderes deve ser prioridade. Quanto ao papel dos trabalhadores, Guterres defende o dever de denunciar e agir contra qualquer irregularidade. O chefe da ONU pede aos países membros que analisem e treinem as tropas e agentes policiais de forma adequada, respondendo de forma urgente e determinada a quaisquer alegações e resolvendo rápido todas as reivindicações das vítimas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Essa foi Ana Paula Loureiro, direto lá da Rádio ONU News, né, da ONU, Rádio ONU, né, com a ONU News, dando essas informações, né? Bom, nós temos aqui os dados de uma pesquisa, né? De acordo com a pesquisa realizada pela Genial Care e pela Tismu, 46% das pessoas autistas entrevistadas trabalham em tempo integral. E segundo a mesma pesquisa, 24,2% são pessoas que estão no espectro e também são responsáveis por uma criança com o diagnóstico, né? Bom, vamos lá, eu acho que é importante, acho que um programa como esse aqui, a gente tem que começar a quebrar certas ideias. Então, como a gente pode digamos, colocar e mostrar para as outras pessoas que a pessoa autista é capaz de fazer outras coisas quaisquer, como outras pessoas, como trabalhar em tempo integral, né? Precisamos acabar com essa ideia bastante preconceituosa. William, como é que a gente pode fazer isso, as pessoas começarem a olhar de uma maneira diferente e não só olhar, ter atitudes diferentes para as pessoas autistas, né? Ou ver de uma forma como uma pessoa, como outra qualquer, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a sociedade pode começar a agir de maneira diferente?
Então, em primeiro lugar, eu acho importante fazer algumas correções. Esses dados que foram apresentados, eles precisam ser atualizados, porque o próprio CDC publicou uma pesquisa em abril do ano passado, né, relatando o aumento desses casos nos Estados Unidos. Né, de um para cada 150 crianças, agora é de um para cada 36. E, assim, com relação à questão da empregabilidade, eu acho importante ressaltar que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa facilidade para arrumar emprego, não. Inclusive, segundo o IBGE, 85% dos autistas estão fora do mercado de trabalho. Inclusive, um dos meus focos de atuação no movimento pró-neurodiversidade é justamente a inclusão do autista no mercado de trabalho e também a questão do acesso e permanência no ensino superior. Então, eu acho importante, né, fazer essas correções. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, o Estado, né, o poder público, precisa botar as manguinhas de fora, começar a fazer políticas públicas de empregabilidade para pessoas autistas, e não é só para colocar em função de escadinha. Tem que ser também para colocar autista em cargo de chefia de comando. Isso é muito importante, né? Muitas vezes tem autistas que entram no mercado de trabalho, tem currículo para assumir cargo de chefia de comando e que é colocado para fazer função operacional, o que é uma coisa absolutamente injusta. Quer dizer, ele tem currículo para fazer assumir um cargo de natureza gerencial, aí acaba sendo relegado a exercer um cargo de natureza operacional, né, um cargo de subordinado. Então, isso é uma coisa que tem muito a ver também com a questão do capacitismo, que é a discriminação em razão da deficiência. Né, no caso do nosso caso, no caso das pessoas autistas, isso é mais complicado ainda.
Perfeito.
É mais complicado ainda porque, só para concluir, muitos autistas, eu fui procurado por outros autistas, e o que eles me falam? Porque às vezes eles têm que esconder o diagnóstico de autismo na entrevista de emprego para não correr o risco de ser eliminado no processo seletivo. Isso acontece muito, infelizmente. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, que o poder público precisa fazer, é política pública de conscientização e de empregabilidade de pessoas autistas, e mais do que isso, né, fazer cumprir a lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que isso é muito importante também.
Ela não é cumprida.
E, sobretudo, garantir condições de acessibilidade sensorial para a pessoa autista trabalhar. Por exemplo, a gente, autistas, tem muitas questões sensoriais envolvendo ruídos, determinados tipos de cores e cheiros. Então, a gente precisa pensar acessibilidade sensorial não só no mercado de trabalho, mas também em outras áreas como educação, saúde, segurança pública, não como gasto, mas como investimento. Quando a gente investe em acessibilidade, a gente está investindo em inclusão e, sobretudo, em emancipação.
Correto. O Wolf, como é que você vê essa questão? Como é que a gente pode trabalhar para que a pessoa autista, assim como também pessoas com portadoras de outras deficiências, se sintam mais acolhidas dentro da sociedade, e a sociedade comece também a olhar de uma maneira diferente, né? Sem preconceito para essas pessoas?
O nosso entendimento aqui no Instituto é que quando você parte pelo IBGE, em que 24 mil da população brasileira se declara com algum tipo de deficiência, e a gente não consegue identificar qual tipo de deficiência e qual o grau de deficiência que essa pessoa tem, a gente vê que nossas políticas públicas de pesquisa, elas estão num caminho não, que não nos dão muita tranquilidade. O Instituto Olga Costa tem lutado, principalmente em São Paulo, em fazer uma pesquisa direcionada na cidade de São Paulo para ver quais são as necessidades e aonde estão as pessoas com deficiência. 15 anos atrás, no dia 15 de março, nós fizemos com o CRECE o único concurso público nacional voltado para a pessoa com deficiência, em que foram admitidas várias pessoas, principalmente com síndrome de Down, e duas delas estão até hoje exercendo seus cargos com promoção e totalmente integrada. E, pasme, é o único concurso público nacional voltado para a pessoa com deficiência. Como disse o William, as pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência, elas têm que ser acolhidas. Pensando nisso, o Instituto, há 3 anos atrás, conseguiu acreditar no método, a única métrica de inclusão no ambiente do trabalho. No mundo, se fala muito sobre ESG, a gente não tem métricas para medir a governança corporativa, o ambiental e o social. O social, principalmente no ambiente de trabalho. O Instituto fez a seguinte pergunta para os seus pesquisadores: como é admitir uma pessoa no ambiente de trabalho? Como se inclui uma pessoa no ambiente de trabalho, sendo ela preta, gorda, idosa, com deficiência intelectual, deficiência física, LGBTQIA+, minorias religiosas e vulnerabilidade social? Essa pergunta nós levamos 2 anos para responder. E é um longo. É muito simples. São cinco variáveis. Uma é arquitetônica. E quando a gente fala de arquitetura, nós não falamos de arquitetura somente da empresa, mas como a pessoa chega e sai do seu ambiente de trabalho. É onde a empresa atua na região em que ela se situa. A segunda variável, a mais importante, é a atitudinal. Como é que eu acolho essa pessoa no ambiente de trabalho? A terceira é comunicacional. Como eu me comunico de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima nas empresas. A outra é programática. Como é que a gente cria programas para fazer essa pessoa crescer no ambiente de trabalho? E outra é metodológica, como criar isso de uma maneira natural no ambiente de trabalho. Em cima disso, nós botamos 27 e mais uma pesquisa estruturada e depois de 2 anos foi aprovada no INEP. É a única métrica no mundo que mede a inclusão no ambiente de trabalho. Várias empresas já estão estudando. E qual é o caminho para implementar isso? São três. Uma é através da comunicação, que nós estamos fazendo agora no Observatório. Outra é através da adoção, que é o que várias grandes empresas já começaram a fazer. E outra é através de uma lei, porque esse trinômio tem que andar junto. E existe já um projeto no Senado Federal, que é o PL 3461, da senadora Mara Gabrilli, que inclui essa métrica na Lei Brasileira de Inclusão. E outra na
Perfeito.
Câmara dos Deputados, do deputado Antônio Brim, que é o 2495, do deputado Antônio Brito, que também caminha na Câmara para que as empresas sejam obrigadas a realmente fazer inclusão.
Correto. As métricas é importante a gente destacar. Então, seria arquitetônica, atitudinal, comunicacional,
Metodológica
gramática e metodológica. Isso é importante. É importante isso até para quem está nos ouvindo, né? Tem uma empresa, enfim, tem esse compromisso, né? Quer dizer, compromisso e obrigação, né? De inclusão, ficar atento a essas métricas, né? Arquitetônica, atitudinacional, comunicacional, programática e metodológica. Muito bom, Wolf. Agora vamos esperar que o PL, né, da senadora Mara Gabrilli, né, o 3461, seja aprovado, né? Como é que está o andamento desse PL?
Quando a gente tem causa, as coisas começam a andar mais depressa, né? Então, você vê, a senadora Mara Gabrilli, uma senadora de oposição, o deputado Antônio Brito também é, mas existe no entendimento de todos os partidos é que isso deve acontecer. Então, a gente vive um momento de vários PLs na Câmara e no Senado, né? E ele está caminhando a passos largos. Nós temos o apoio também do governo federal, temos o apoio do governo estadual e temos o apoio do governo municipal. Essa métrica, ela já foi objeto de consulta pública 2 vezes e essa consulta pública foi coordenada pelo ministro Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Secretaria de Relações Institucionais, foi ele que convocou essa audiência pública quando ele era deputado federal. Existe uma vontade de todos os partidos e do governo e que seja aprovada e que seja posta em prática a inclusão.
Perfeito. William, que políticas públicas devem ser tomadas em prol da conscientização do autismo, né?
Bom, antes de mais nada, a gente precisa. A gente precisa falar o que é o dia de conscientização sobre o autismo. Ele tem que ser uma data de luta, uma data de resistência política, antes de mais nada. Não pode ser uma data que fique fadada a cair na armadilha da demagogia e do falso moralismo. E é uma data que, durante muitos anos, foi monopolizada pelas famílias de autistas, sobretudo pais, mães e especialistas. Lógico, a gente tem também o 18 de junho, o Dia do Orgulho Autista, né, que é uma data criada pelas pessoas autistas, isso em 2005, no exterior. Mas, enfim, eu acho que o poder público precisa, antes de mais nada, intensificar as ações de conscientização, mas mais do que isso, né, a gente precisa. Como é que eu posso dizer? a gente precisa aumentar também as ações de protagonismo, né? Colocar mais autistas para falar sobre autismo, né? Em eventos, palestras. A gente precisa também fazer essa conscientização entre os trabalhadores da saúde mental, né? Psicólogos, psiquiatras, entre terapeutas, sobretudo para que eles sejam conscientizados também sobre essa questão de tratamentos abusivos e degradantes. E nós já temos que fazer isso também, né, dentro de outros ambientes, como nas faculdades. Ano passado, a Abraça, ela participou de um projeto chamado Pacto pela Neurodiversidade. O que é o Pacto pela Neurodiversidade? É uma ação que visa conscientizar sobre a inclusão e permanência de autistas no ensino superior. Coloca uma série de diretrizes, de recomendações às reitorias das universidades. Eu fui um dos articuladores, dei algumas oficinas, né, boa parte delas virtuais, para as universidades. Enfim, são iniciativas que eu julgo serem necessárias. De repente, eu posso lembrar de outra ao longo até o final do programa.
Perfeito.
Um exemplo do que a gente está fazendo, né, sobretudo com relação à questão do terceiro setor, né, que é um segmento muitíssimo importante da sociedade civil e tem um papel muito decisivo nisso.
Correto. Chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório do Terceiro Setor. Aqui está uma das matérias que fez mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. A matéria é a seguinte: voluntariado na prática é tema de eventos do Atados. Para engajar e oferecer orientações para o voluntariado, o Atados realizou na semana passada um encontro online gratuito. O evento é uma prévia da edição especial do maior movimento de voluntariado do mundo, o Dia das Boas Ações, que ocorrerá de 11 a 18 de maio aqui no Brasil. Para você ter a matéria completa, convido a todos e a todas que visitem o site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br. Importante que o 3 é em numeral, né? Para você poder entrar no nosso site, você tem que digitar o 3 em numeral e não por extenso. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. Arroba Observatório 3 Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos com Wolf Koss e William Jesus Silva discutindo sobre a conscientização do autismo. No bloco anterior, nós tratamos das questões, né, de como. Qual métrica é necessária para a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho? É uma métrica e, repito, não é que são cinco variáveis, uma métrica e cinco variáveis, não cinco métricas, né? E aí, para esclarecer a todos e todas, eu vou repetir aqui, né? Essa métrica tem as cinco variáveis, que são arquitetônica, atitudinal, comunicacional, programática e metodológica, né? São as variáveis dentro de uma métrica que foi desenvolvido através da pesquisa do Instituto Olga Koss, né? E isso depois foi levado para ser implementado na legislação brasileira, né? Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E hoje nós temos como convidada para participar dessa coluna a Regiane Soares. Ela é psicóloga e mãe do Gabriel, da Elis e do Mariano, que é autista. Olá, Regiane. Quais os desafios na luta da conscientização do autismo?
Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino.
Olá, aqui é Regiane Soares, eu sou a mãe do Gabriel, do Mariane e da Elis, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a conscientização do autismo, porque assim como muitas famílias, né, a gente sempre se depara aí com uma incompreensão acerca do autismo, né? Como ele é um espectro, né? Então, cada pessoa autista é de uma maneira, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade mesmo de entender o que é o autismo. E aí se torna uma barreira, né? Porque essa falta de conhecimento, de informação, ela vai se tornando um estigma, um preconceito e vai criando uma barreira, né? Então a gente percebe que quanto menos a gente falar sobre o autismo, menos as pessoas vão compreender. Então, se a gente pode deixar aqui um recado, né, do o que que a gente faz, né, para gerar de fato aí uma conscientização, é falar, né, tanto as famílias, né, quanto os profissionais que trabalham com autismo, porque quanto mais informação a gente levar, mais as pessoas vão tendo o conhecimento do que é, de como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode transformar uma sociedade mais inclusiva, mais acolhedora, tanto para os autistas como para suas famílias, né? Que ali no cuidado, no dia a dia, no cotidiano com a pessoa autista, também enfrenta muitas barreiras. Então, acho que o recado aqui para a conscientização é a gente levar informação. Quanto mais informação, mais a gente pode lutar aí por uma sociedade mais inclusiva.
Essa foi a Regiane Soares, né, que ela é psicóloga e mãe do Mariano, que é uma criança autista. Vamos lá. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro. Está relacionado ao desenvolvimento motor da linguagem e comportamental. O TEA, né, ou seja, o transtorno do espectro autista, afeta está nas crianças, nos primeiros sinais podem ser notados em bebês nos primeiros meses de vida. Agora, como fazer para detectar, né, esses primeiros sinais, né? William.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que levar no pediatra para fazer a avaliação, isso é muito importante. Agora, se me permitem, eu gostaria de falar rapidamente de uma questão que é muito recorrente em autistas adultos, que é o diagnóstico tardio. Por que que a gente tem que falar sobre diagnóstico tardio também? Por um motivo muito simples, porque esse diagnóstico afeta autistas pertencentes a grupos marginalizados. Eu, por exemplo, tive um pouco mais de sorte, né? Aproveitando e colocando brevemente um relato pessoal, porque eu fui diagnosticado aos 14 anos. Agora, e as mulheres autistas? E as pessoas pretas autistas? Ou melhor, as pessoas autistas que estão também dentro do guarda-chuva da comunidade LGBTQIAP+. Será que elas têm a mesma sorte? Imagine então você sendo autista e residente na periferia. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também. Muitos autistas estão tendo diagnóstico tardio por conta de despreparo e falta de conscientização de uma parte expressiva dos trabalhadores da saúde mental. Tem autista que está tendo diagnóstico fechado depois dos 40, 50 anos, alguns até morrem sem ter o diagnóstico definitivo. Por quê? Porque há ainda um estereótipo de que o autismo é uma deficiência psicossocial exclusivamente infantil, branca e de classe média e restrita a homens. Então há também um recorte muito machista com relação a um estereótipo muito machista com relação ao autismo, além de ser um estereótipo racista e elitista.
Perfeito. O Wolf, como que pode ser tomado, que medidas podem ser tomadas pela população em geral na luta da conscientização pelo autismo?
Bom, eu queria primeiro falar das mães atípicas, né? São mães que lutam pela inclusão dos seus filhos, e elas merecem um destaque na nossa sociedade. Falo isso porque tenho um neto com autismo, ele está no espectro brando, mas a gente, desde que ele nasceu, nós começamos a observar. Então, respondendo à tua primeira pergunta, eu falo para as mães que não deixe passar em branco qualquer não conformidade comportamental que seus filhos possam ter. E a mãe sabe quando a criança não está no seu desenvolvimento certo. Infelizmente, muitos médicos dizem que só podem fechar diagnóstico a partir dos 5 anos. Mas o William estava falando de vendas milagrosas de remédios para curar o autismo. O autismo não tem cura, mas você estimulando a pessoa com o autismo, você faz a pessoa se incluir na sociedade. Nós sempre estimulamos nossos participantes, assim como estimulamos o nosso neto a vencer os obstáculos. E são obstáculos, muitas vezes, não de QI, de inteligência, mas comportamental, social, de como se relacionar com o grupo. A essas mães atípicas, o nosso agradecimento por sua luta. O Instituto está fazendo um depoimento, está colhendo depoimentos de muitas mães autistas para que possam ser inspiradores para outras mães que tenham o mesmo tipo de problema. Diagnósticos tardios é o pior problema para a pessoa com autismo. Só tem uma maneira de inserir a pessoa com autismo na sociedade, através da estimulação. E a conscientização da sociedade, ela se faz com luta, como o William falou, e também por pequenos gestos. Convoco todos os seus ouvintes e a todos que possam ter conhecimento dessa entrevista, amanhã fazer um gesto simples, que é um gesto de luta. Venha com um pé de meia trocado, um de uma cor ou de outra, para mostrar que não existe diferença no mundo. Somente quando nós tirarmos os preconceitos de dentro da gente é que nós vamos poder incluir as pessoas com deficiência na nossa sociedade. É isso.
Correto. William, você pediu para falar, para complementar o
Ah,
que
sim, né?
o
Só
Wolf.
para complementar o que o doutor Wolf estava falando, ele falou das mães atípicas, ele fez muito bem em falar isso, porque a gente recebe também muitos relatos, principalmente de mães atípicas que são, além de tudo, mães solo. Muitas delas, infelizmente, acabam até tirando a própria vida, né? Até para tentar usar uma palavra mais leve, porque isso pode gerar gatilho. Muitas acabam tirando a própria vida, sobretudo pela falta de suporte, principalmente mães de altíssimos níveis de suporte 2 e 3 e que moram na periferia, sobretudo mães negras, né? Mulheres negras, que estão fazendo papel que são mães solo, né? E muitas vezes são abandonadas pelos seus companheiros e abandonadas pelo Estado, de uma certa maneira. O doutor Wolf fez bem citar esse tema, porque, assim, o poder público também precisa fazer políticas de apoio e suporte, sobretudo suporte financeiro, às mães atípicas. A gente precisa pensar, a sociedade precisa pensar, sobretudo, né, em como garantir suporte financeiro, psicossocial para as mães atípicas. A gente precisa fazer valer o que diz a Lei 12.764, que é a lei do autismo. Eu não gosto muito de usar, muita gente chama de Lei Berenice Piana, mas, assim, eu, como ativista, eu tenho críticas muito contundentes à atuação da Berenice Piana, mas não me cabe aqui no momento falar a respeito disso. Mas, enfim, precisamos pensar nessa questão das mães atípicas, porque elas também precisam desse suporte, né? E eu diria até que precisam desse suporte com uma certa urgência, Mas precisamos pensar também na situação dos autistas adultos, que estão fora do mercado de trabalho, que são alvo de superproteção. Precisamos pensar também em como proteger autistas adultos e que são também pessoas transgêneras. Estão dentro do guarda-chuva LGBTQIA+. Muitos deles sofrem violência por parte de suas próprias famílias. Muitos acabam ficando em situação de vulnerabilidade, até virando morador de rua. E muitos, infelizmente, também tiram a própria vida. Por quê? Por conta de tudo isso que eu falei. Por conta da falta de suporte do Estado, da falta de compreensão da sociedade civil e, sobretudo, por causa de capacitismo. A gente está passando pelas coisas que passa, pelas coisas negativas que a gente passa, por causa do capacitismo. E mais do que isso, a gente passa por isso porque a gente também sofre outros tipos de opressão. O racismo, a misoginia, o machismo, a LGBTfobia. Então, precisa ser uma atuação interseccional, até para não cair naquele lugar comum de virar uma discussão de cunho moralista.
Sim, é verdade.
É,
É
acaba
verdade.
sendo, se a gente fica muito nessa questão do moralismo e focando só a primeira infância, a discussão, sabe, a atuação fica muito limitada. E aí, o que que acontece? Entra também a questão do capacitismo atitudinal que o Dr. Wolff citou agora há pouco.
Perfeito. É, essa questão do capacitismo, acho que é uma boa pauta aqui para o Observatório do Terceiro Setor. E nós, com certeza, mais adiante, nos próximos programas, nós vamos retomar. Nós já discutimos isso lá para trás, mas eu acho que são, tem certas pautas que são recorrentes, né? É necessário voltar ao tema, né? Como aqui também nós já tratamos a questão do autismo nos anos anteriores do nosso programa, nós vamos voltar a essa questão do
Capacitismo.
capacitismo, melhor dizendo,
Em
capacitismo.
inglês, chamo de ableism, né?
Ableism, ou capacitismo. Nós vamos abordar essa questão. E agora chegou o momento musical do Perspectiva. Nós temos um trecho de uma música e temos algumas questões para colocar a respeito dessa canção. Vamos ouvir.
Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui que eu vou te explicar. Tem tanta beleza, também tanta gente
Nós
que não
ouvimos aí a
entende o
música
que
Meu Olhar Azul, do
quer.
Marcelo Serralva, a música infantil sobre o autismo, né? A questão que eu quero colocar, né? Aliás, para fazer até esse programa, a gente foi pesquisar, né, material, né, de música, musical, que abordasse o tema. E olha, foi assim bastante difícil encontrar. Encontrei essa música do Marcelo Serralva, né, para até registrar aqui no nosso programa. E a pergunta que eu quero colocar é até óbvia, né? Como que a cultura, a indústria cultural tem abordado a questão do autismo, né? E eu começo até pelo William, né, que é uma pessoa que pode dizer como é que ele se sente, como é que a questão do autismo é abordado pela cultura, pela indústria cultural de maneira geral. William.
Acho que não só pela indústria cultural, pelo sistema como um todo. Esse negócio de usar azul, cara, eu sou contra. Aliás, não só eu. Não só eu, mas o movimento pró-neurodiversidade ele tem uma crítica muito incisiva com esse negócio de usar azul para representar o autismo. Por quê? Porque reforça um estereótipo machista de que o autismo é uma condição, além de infantil e restrita a crianças brancas. É uma forma de dizer que só existe homem autista, criança autista do gênero masculino. Por quê? Se exclui mulheres autistas, exclui pessoas não binárias que estão dentro do espectro. Então, eu me recuso. Aliás, não só eu, mas a maioria dos ativistas autistas se recusa a ser representado por esse negócio de azul. Quebra-cabeça também é outro problema. Tem muita gente que fala: ah, mas é só um símbolo. O problema nem é o símbolo, mas é a mensagem que está por trás, que as pessoas precisam acordar para isso. As pessoas precisam estar alertas sobre, quanto a isso. Né? A gente tem crítica ao uso do azul e ao uso do quebra-cabeça. Porque quem começou com essa coisa de usar azul? Autism Speaks. Autism Speaks ela é uma organização anti-autista lá dos Estados Unidos, que visa não só a cura do autismo, mas silenciar ativistas autistas. Eles ganham muito dinheiro financiando pesquisas para uma suposta cura do autismo. Fora que eles fazem um
Quando a gente sabe que não
terrorismo
existe cura,
psicológico
quando a
absurdo.
gente sabe que não
É,
existe
autismo
cura.
não é doença. Mas assim, o autismo que começou com esse negócio de usar quebra-cabeça e de usar azul. A bem da verdade, quem começou com esse negócio do quebra-cabeça foi a National Autistic Society lá do Reino Unido na década de 60, que botaram uma peça de quebra-cabeça e um menininho chorando no logotipo para dizer que estava, entre aspas, sofrendo de autismo. Então, eu acho que essa pergunta não deve ser dirigida só à indústria cultural, mas ao sistema de uma forma geral. A
Perfeito.
abordagem, eu acho que ela está muito aquém. Eu acho que precisa ter mais pessoas autistas participando da indústria cultural, sendo protagonistas da indústria cultural, tendo maior propriedade para falar sobre o tema. E assim, nós, do movimento de neurodiversidade, nós adotamos o símbolo do infinito preenchido com as cores do arco-íris, porque ele representa a diversidade existente dentro do espectro do autismo e da neurodivergência como um todo. Então, a gente
Correto.
tem essa crítica justamente porque esses símbolos, quebra-cabeça, uso da cor azul, são reforçadores capacitistas.
Achei importante o seu depoimento, William. Acho que coloca bastante claro aí o que os autistas, como você, veem sobre essa questão, né? Que às vezes muito desses símbolos todos são feitos por pessoas que não são autistas, né? Ou seja, não são pessoas que estão no seu lugar de fala, né? Por melhor que estejam bem intencionadas, né? Vamos dizer, né? Tem algumas que estão muito bem intencionadas, mas às vezes falta esse diálogo que eu acho que é fundamental. Passo para o Dr. Wolf Koss também dar sua opinião a respeito dessa música que nós apresentamos, né? E já entro depois, logo depois do Dr. Wolf para o encerramento do nosso programa.
Eu sei que nós estamos em cima da hora, então eu vou aproveitar para fazer as minhas observações e já os meus agradecimentos finais. O que eu quero dizer para vocês é assim: a vida é uma evolução. Quando nós começamos a trabalhar com síndrome de Down, eu sempre citei a pai, porque há 70 anos atrás, quando não tinha nada, a APAE se propôs a fazer alguma coisa em prol de uma educação que não era uma educação inclusiva, mas era um local de reunião em que pegava pessoas com síndrome de Down e faziam elas aprender a ler, escrever e a dar uma profissão para elas. Então, a partir daí, a inclusão ela foi se fazendo de várias maneiras e foi evoluindo. O quebra-cabeça, a cor azul, por mais que nós tenhamos críticas a isso, foi um passo inicial. Cabe a gente agora aperfeiçoar o sistema e fazer as correções de rotas que se fazem necessárias.
Uma boa atitude, Dr. Wolf. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença no nosso programa de hoje a Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss de Inclusão, e também William de Jesus Silva, diretor de comunicação da Abraça, diretor criativo da diretoria de comunicação do VNDI e segundo tesoureiro do Sindicato de Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, enchentes e inundações. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.